extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
O extremamente desagradável na Renascença, com o apoio da Logo. Faça a simulação do seu seguro em logo.pt.
Neste sábado começa a fase final do programa Ídolos. São 15 finalistas e só um pode vencer e tornar-se o próximo ídolo de Portugal. Ou tal como aconteceu nas outras edições, ser só banal e ver o sétimo classificado ter um sucesso estrondoso.
Normalmente é clássico.
Normalmente é assim. Ora, esta é a fase em que os membros do júri podem pôr a mão na consciência e pensar: terei decidido bem?
E quem é que faz parte desse júri, que eu não me lembro?
Olha, digo-te já, deixa-me só ver aqui nos meus papéis.
Sim.
Então temos o Tatanka, acho que é assim que se diz,
uh-huh,
a Ana Bacalhau, o Martim Sousa Tavares e a outra não conheço. Mas o que importa é que
também
eles
não estão... perdes nada.
É, ok. É. O que importa é que eles estão todos lá por motivos muito válidos.
Aquilo que me levou a aceitar este desafio foi querer alcançar o número de seguidores da Sara Matos no Instagram.
Isto é o Tatanka.
Eu, por acaso, se pudesse ter alguma coisa da Sara Matos, não escolhi o número de seguidores. Mas também percebo que aqueles glúteos não dessem muito jeito ao Tatanka.
Sabes que eles como é que se chama o Tatanka na praia? Tatanga.
Ia dizer que aqueles glúteos dão jeito a qualquer pessoa.
Achas mesmo?
Eu acho que
mesmo
sim.
Sobretudo
eu ficava
na praia.
Sobretudo na praia.
Isto afinal está tudo... Parecia que não fazia sentido nenhum, mas afinal... Já Martim Sousa Tavares aceitou o desafio de se juntar à plebe por um motivo como ele, muito nobre.
Sinto que, de certa forma, é a minha maneira de dar de volta para ajudar estes muitos jovens que aqui vêm, que todos eles são movidos por uma coisa em comum, que é um sonho de fazer da música as suas vidas, e por isso acho que, de certa forma, é até um ato de generosidade e humildade dar tudo aquilo que tenho por estas pessoas.
Calma, Martim Teresa de Calcutá. Tu não vais dar tudo o que tens por essas pessoas, até porque a maioria aqui para nós nem sequer merece. Foram só cantar uma música da Adele, como quem vai ao karaoke, não é caso para agora estares disposto a dar-lhes um rim. Calma. Já a Ana Bacalhau veio para tirar pressão ao júri.
Veio dar-lhes óleo de fígado de bacalhau.
Adoro este formato. Eu acho que é essencial talento. Mandei uma cassete para o Chuva de Estrelas. Não passei. Bem, um não.
Se o Fernando Martins do Chuva de Estrelas falhou essa avaliação, eu já não me sinto tão mal se falhar também.
O que eu procuro num ídolo, além do talento, olha, para a música, é o tal carisma de que muitas vezes falamos e que ninguém consegue bem explicar o que é.
Portanto, esta Joana Marques está à procura de uma coisa que nem sequer sabe bem o que é. Portanto, tem tudo para correr bem.
É uma star quality.
É uma espécie de caça aos gambuzinos, só que em horário nobre e pago com os nossos impostos.
Joana, assim que não é paga com os nossos impostos.
Desculpa, entusiasmei. Bom, apresentado que está o júri, vamos ao que realmente interessa, que são os candidatos. Aqueles que eu trago aqui ficaram pelo caminho, entretanto, mas fico na dúvida se teremos decidido bem. Eu começo pela Adriana, a candidata que fez o Martim Sousa Tavares proferir uma frase nunca antes formulada.
Não sei se o Prince contigo é a melhor escolha. Uma música destas, não é? Que é para largar o vozeirão. Tu queres poder abrir essa caixa torácica, poder expandir e estás a agarrar num cão.
A agarrar num cão. Isto podia ser uma metáfora.
Pois.
Para quando se canta mal, tipo, já não podes com uma gata do rabo, parece que estás a agarrar um cão. Mas não. Era literalmente porque a senhora tinha um cão ao colo.
Ah.
Sim, sim, o pequeno Prince.
Ah, tão querido. Príncipezinho, como no livro, não é?
Bom, imaginem que isto era moda nos concursos de talentos. Traga o seu animal de estimação para o casting. Já estou a imaginar o júri.
São programas já.
Sim, sim, do Britain's Got Talent, a dizer à Susan Boyle: minha senhora, por favor, agora pôs os seus 20 gatos para nos ouvir com atenção.
Eu vim para ganhar, não tenham dúvidas disso.
Olá.
Ai, tem um...
Olá. Este é o Prince.
Prince?
Oh.
Mas qual é que vai cantar?
Olá, Adriana.
Olá.
Qual é que vai cantar?
Sou eu.
Ah, isso é que teria sido surpreendente, trazer o cão e ser ele a cantar. Ou pelo menos a fazer segundas vozes. Muitas vezes quando vemos certos participantes destes programas, perguntamos assim: quem é que lhes terá dito que cantavam bem, não é? No caso da Adriana é mais: quem é que lhe terá dito que era boa ideia levar um chihuahua ao colo? É que parecendo que não distrai, não é? Bem, se calhar era uma técnica de intimidação. Ou me passam ou ele morde. E comigo esta coação funcionou.
Era uma cão-ação ou uma coacão para cantar uma canção.
Agora não parava nunca mais, meu Deus. Ana, por favor, sabes que estás aqui, sabes o quê? Para pôr os sons. Okay, até vem aí uma resposta para a tal pergunta. Quem é que lhes disse um dia que sabiam cantar e que deviam concorrer ao Ídolos?
Minha maior fã é a minha mãe.
Ah.
Eu, antes de cantar, eu costumo benzer.
Em princípio, quem ouvir também precisa de se benzer no fim, enquanto diz: valha-me Deus.
And now the people are talking. The people are saying that you have been playing with my heart like a grand piano.
Olha, gostei, tu não gostaste?
Afinadinho, afinadinho.
Claro que vocês gostaram, sobretudo Ana. E digo-te mais, que? Se o barómetro fosse tu, Ana Galvão, nós não devíamos ter chumbado ninguém. Porque numa escala que vai da Ana Galvão até Whitney Houston, ninguém ficou próximo do teu nível, Ana, posso-te garantir.
Aliás, eu até o mais baixo dos baixos.
Sim, és abaixo do baixo. Eu até preparei um medley para te trazer, ao qual chamei: estás a ouvir, Ana, tu soas ainda pior.
Que mau doutor seria. Eu quero é cantar numa telefonia.
Olha a luz à vida, que afinal ensina, quebra, dobra a dor, entrega. Hoje o papel principal é meu.
Opa! Adelaide.
Adeus, um dia voltarei a ser feliz.
Isso. Olha, sou pior que isto.
Muito pior. Diz a verdade, Inês, não é?
Sim, sim. Mas não vejo isto como um não. Daqui a uns anos, se calhar, se trabalhares
no ídolos idoso. Sim. Para quem só chegou à tela da Renascença agora.
Ídolos.
Não lhe lances a escada. Não lhe lances a escada, aquela garra.
Para
qualquer...
quem só sintonizou agora. Bom dia, está tudo bem. Foi só aqui um problema técnico destas pessoas que acabámos de ouvir. Mas olha que nem só de gente desafinada. Não é nada disso que eu quero dizer.
Tem,
nem só gente desafinada me lembra de ti, Ana Galvão. Era então, isto. Houve uma pessoa que me fez pensar imediatamente em ti.
Ah, já sei. Uma espanhola assim linda de morrer, como talento.
Não, não.
Não.
Na verdade, foi o pai de um concorrente que partilha contigo o tipo de humor.
O meu pai fez parte de uma banda que tem um nome até bastante engraçado, Bandalheira.
Só não é a banda ideal para ti porque inclui um enchido, não é?
É verdade, se for Bandalheira de Tempê, já dava.
Bom, tomando aquela ideia de que as mães são culpadas de tudo, porque dizem sempre aos seus meninos que eles cantam lindamente, há quem incorra nesse erro anos a fio.
Esta é a 10ª vez que tento entrar num programa de televisão.
Se não me engano nas contas, esta é a minha 10ª tentativa.
Eu já sou o ídolo, a minha mãe diz-me isso, portanto, vai ser algum dia. Eu costumo escrever nos inquéritos, vocês vão papar com a minha música, quer queiram, quer não.
Papar.
Mas é verdade, é mesmo isso.
Hoje.
Podemos papar ou podemos fazer como os enólogos, que é provar e deitar fora.
E cuspir.
Há quem veja esta malta que concorre 10 vezes como gente de coragem, não é? Eu fico sempre na dúvida se não serão surdos. É que não só não se ouvem a cantar, como não percebem o que o júri disse à primeira. Têm que ir mais 9 vezes para ver se apanham. Faz lembrar aquela piada da algibeira que é: foi amor à primeira vista... ou precisas que eu passe aqui outra vez?
Olha, é uma bela dica de engate, costumas usar.
Sim, sim. Agora já não, mas nos meus tempos áureos era toda a hora. Como é que acham que eu conquistei o Daniel?
Ah, e como é que ele respondeu a isso?
Ele disse para eu ir passando. E o que é certo é que ao fim de 10 anos ele caiu mesmo. É mais fácil de levar do que alguns jurados destes programas que se armam em esquisitinhos, como se fossem descobrir a nova Madonna. Malta, vamos ser práticos. Com as 37 edições de Got Talent, The Voice, Fator X e Ídolos que tivemos nos últimos anos, nós já descobrimos todos os talentos de Portugal. Agora temos de esperar pelo menos 9 meses até nascer o próximo.
O João fez questão de não saber quem eram os jurados até ao preciso momento em que entrou na sala de castings.
É verdade, esta pessoa entrou de olhos tapados na sala das audições. Agora, deve ter sido duro passar um mês inteiro fechado em casa, sem acesso
Exato.
À televisão nem internet,
em todo lado.
Para não correr o risco, sem querer, de perceber quem eram. Por outro lado, podia ter-lhe poupado imenso tempo, não é? Podia ter poupado o trabalho lá e pensava assim: se nem sequer está lá o Moro dos Santos, nem vale a pena sair de casa.
Olá!
Olá!
Oh, estamos aqui!
Estamos aqui!
Somos verdadeiros!
Oh, que choque!
Não, vocês não estão a perceber. Eu fiz de propósito para não saber quem é que eram os jurados.
Ah, sério?
E eu não acredito que eu estou à frente da Ana Bacalhau.
Mas é bom, não é? Ou mau?
É muito bom!
Para a maioria das pessoas, não é preciso fazer de propósito para não saber quem são os jurados. Basta olhar para nós e pensar: não faço ideia de quem é esta gente. Isto era bom, é no tempo da Roberta Medina. Mas concorrentes houve que fizeram trabalho de casa, investigaram os jurados. O pior é que depois deixaram que os nervos os toldassem e vingaram-se daquele jurado que deu pior nota. Foi ou não foi, Valéria?
Já agora.
Recompõe também.
Adoro ouvi-lo cantar Valerie, porque tem meu nome.
Obrigado.
Só por isso?
Só por isso. E o meu pai é que me apresentou a vocês. Os dois.
Obrigada.
E gosto muito de ouvir na rádio. Assim vou pesquisar mais.
Ai, tão bom.
É tudo bom. Portanto, gosta de ouvir o Tatanka cantar Valerie, porque é o nome dela. Se ela se chamasse Rebeca, adorava que o Tatanka cantasse esta.
Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome,
não
Foi só um pretexto para ouvir.
Sim, se fosse só para ouvir um bocadinho já tinhas parado há muito tempo. Os meus filhos estão sempre a cantar
é
isto agora.
É a música toda agora.
É um inferno.
Imagine os Black Mamba a cantar e a dançar o pereré. Um passito para a esquerda, a direita também. Bom, mas continuando, a Valéria conhecia o Tatanka e a Ana Bacalhau graças ao pai. A mim dizia que ouvia na rádio. Ao Martim, precisava de pesquisar mais, que é como quem diz. Para a próxima não votes não, seu maestro da... Metropolitana, claro, era o que eu ia dizer. Quer dizer, eu não. Sim, claro, a Valéria, ela é que estava toda enfurecida com o Martim. Outro concorrente que foi injustamente eliminado foi o Lendário.
Então, mas se era Lendário, porquê é que mandaram embora?
Não, ele era Lendário de apelido.
Ah.
Os meus amigos começaram a chamar-me Lendário. Dário, Lendário. No fundo, comecei a ser uma lenda por estas bandas. Tenho 27 anos e sou de Silvar São Clemente, em Faf. Onde quer que eu vá, por onde quer que passe, vou a todo lado e consigo fazer a festa.
Ai, 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 eu gosto dessa mulher.
Sei como cativar e como marcar a diferença.
Uou.
Uma bela mulher gorda.
Confirmo.
Cativa toda a gente.
Eu,
a mim, olha, quem me toca uma mulher gorda, leva-me logo.
Para ser uma lenda pelas bandas de Silvar São Clemente não deve ser preciso muito. Basta dizerem, consta que vive aqui um jovem. Já parece uma lenda fantasiosa.
Eu tenho um trunfo. A falecida. Numa viagem com um amigo, passamos numa sucata, encontramos lá uma carrinha abandonada. E eu pensei para mim, ninguém quer isto? Tão bonita, com tanto espaço. E foi aí que decidi comprar uma carrinha funerária.
Que estranho, ninguém antes quis comprar
pois
a carrinha funerária tão espaçosa e com tão poucos quilómetros. Só fazia morgue, cemitério, cemitério, claro. Casa mortuária.
É uma coisa que ninguém quer andar na rua, é como a mulher gorda, não é?
Sim. Mulher gorda e com carrinha, é verdade, são duas coisas já.
Claro.
Mas por acaso, as pessoas, até há a canção, carrinha mortuária, a mim e não me convém. Não quer andar na rua com as ossadas de ninguém. Mas por acaso.
Ai, 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 ai.
Mas por acaso, foi ela que me distraiu. Para famílias numerosas, até pode ser um veículo a considerar, não é? Se cabem lá caixões, cabem aquelas tralhas todas que os miúdos querem levar quando vamos de férias para o Algarve. Bom, por outro lado, o Dário precisa ter cuidado com os cães pisteiros. É que o seu carro tem sempre odor a cadáver.
Mas porquê que devias te lembrar de cães pisteiros agora?
Porque o Dário Lendário também é uma força da autoridade.
Sou militar da Guarda Nacional Republicana.
Opa!
Também sei o que é ser disciplinado, sei o que é seguir regras. Sei ser sério nos momentos exatos, mas também sei me divertir como manda a lei.
Pumba!
Divertir como manda a lei é um contrassenso, é tipo perder a cabeça, mas com o juizinho. Bom, despeço-me com um concorrente que deixa saudades, muito simpático, mas não me deixa saudades diretamente a mim, mas a muitas portuguesas.
Porque é
com
giro.
Certeza.
É giro.
Digamos que é mais do que ser giro, é uma certa atitude. Ele chamava-se Branimir.
Branimir é um grande nome.
Veio da Croácia e trouxe consigo a tradutora.
Cristiana came with me today. She's here as my support and also my translator, although you all speak amazing English.
What is your favorite words in Portuguese?
Tudo bem, eu quero que te dispas.
Eu quero que te dispas. Das duas, uma. Ou o Branimir é tarado ou é médico. São as duas únicas situações em que se justifica esta frase. Extremamente, extremamente.